recebo aqui em Uruçanga, aqui no nosso estúdio, né, um cara que é da cultura, né? Atua fortemente na cultura, já ocupou cargos importantes também na municipalidade em Criciúma, escritor, pesquisador, e o assunto é música popular brasileira. Iniciei o programa dizendo que nós temos quase que uma obrigação de valorizar esse patrimônio que temos, né, que é a música brasileira, admirada e ouvida em tantos lugares do mundo. Então, acho que nós, como brasileiros, podemos ser um pouco mais bairristas também e valorizar. O livro que analisa a música popular brasileira, a MPB, como documento histórico e social. Clairton Rosado, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Jair, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É sempre um grande prazer estar aqui no estúdio, aqui em Uruçanga, e falando de música, falando de cultura, né, esse assunto tão legal e tão importante para todos nós.
Verdade. Antes de falar do livro, da sua pesquisa, falar um pouquinho da sua carreira como, né, como cidadão cultural, né, você que gosta, apoia também, né, fale um pouquinho de você.
Então, eu tenho uma trajetória bastante diversa na área da música, da cultura, né? Eu sou gaiteiro, né? Iniciei meus estudos de acordeon com 15 anos de idade em Criciúma. Toquei num conjunto de baile em Siderópolis, né? No Redenção Nativa.
Legal. Né? Essa eu não sabia, hein?
Então. Toquei muito em CTGs, grupos de dança. E quando eu iniciei um processo de aprofundar minha formação musical, eu fui para Porto Alegre, na verdade retornei a Porto Alegre, porque eu sou natural de lá, e para fazer a faculdade de música, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E lá fiz o curso de bacharelado em música com habilitação em composição. De lá parti para São Paulo, fiz o mestrado na USP, estudando e pesquisando a obra do Tom Jobim, uma obra sinfônica chamada Brasília Sinfonia da Alvorada. E aí tive várias idas e vindas para Porto Alegre, para Criciúma e tal. Trabalhei na gestão pública na área de projetos na Fundação Cultural em 2013. E em 2014 retornei a Porto Alegre para fazer o doutorado em música na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu pesquisei toda a obra do Tom Jobim. E nessa trajetória, assim, algumas atividades dando aula, eu tenho uma bastante experiência também como parecerista de projetos culturais, né? Já fui parecerista de várias instituições, a mais recente aqui na Fundação Catarinense de Cultura, para os projetos do PIC, né? O Programa de Incentivo à Cultura, mas analisei projetos em Brasília, Pernambuco, para o Paraná, enfim. Então, uma atividade bem, bem diversa, né? Então, como agente cultural, a gente tem várias atividades, desenvolve várias habilidades, e hoje estamos aqui como escritor. Né? Estamos aqui como escritor, né? Essa pesquisa sobre música popular brasileira, e trazendo esse momento aqui para Uruçanga, né, que é uma terra muito, muito querida por mim. Aqui eu já tive a oportunidade de fazer duas curadorias musicais para Vindima, né, para os festivais de música da Vindima em 2021 e 2023, que foram super bacanas, bastante importantes assim, para o meu trabalho, assim, trabalho de curadoria, né? Em 2023 a gente fez um concerto em cada uma das vinícolas de Uruçanga, e realizar esse trabalho aqui foi muito valoroso.
Para o crescimento pessoal e até para o conhecimento geral, é bom ter estado no palco como músico, né, executante, mas é bom estar também do outro lado como proponente de projetos, daqui a pouco como curador também, como parecerista. É. Né? É legal entender todas as esferas da cultura.
São felicidades distintas, eu diria assim. Né? No palco, eu tive uma boa experiência tocando em grupos de teatro, né? Como um músico atuando em grupos de teatro. Então, eu fiz 10 peças teatrais, né? Dentre elas algumas peças infantis. E era uma sensação muito, muito saborosa, porque você está no palco, você enxerga a criança ali na plateia, ela interagindo com aquela história que está acontecendo, né? E você poder provocar essa interação, essa felicidade para o público, né? Em outras situações também, né? Isso é sempre muito, muito gratificante. E aí, quando a gente está na gestão, na produção, a gente trabalha nos bastidores para que aquelas pessoas que estão no palco tenham o alcance com a população. Mas também na gestão pública, a gente desenvolve algumas atividades que geram outro tipo de satisfação. Por exemplo, quando eu trabalhei na Fundação Cultural em Criciúma, eu trabalhei para a questão do Natal, da decoração de Natal. E ali foi uma grata surpresa que eu tive, né? Uma das oportunidades que ocorreram, eu fui um dos idealizadores daquele corredor iluminado na Praça do Congresso, né? Uhum. Dei essa ideia, a gente conseguiu realizar. E aí, quando eu passava por lá e via as pessoas felizes, tirando fotos, né, interagindo com aquele corredor iluminado, é um simples corredor iluminado.
Ficou muito bonito.
Mas que traz muito significado, né, para as pessoas, é um momento de felicidade. E aí também eu fui compreendendo essa possibilidade que a gente tem como gestor público, né, de transformar a vida das pessoas, nem que seja por um simples momento, por um cenário para uma foto que vai gerar uma memória. Né? Então... isso tudo é muito gratificante. Além, assim, de outras diversas situações, né, eu desenvolvi um projeto chamado Arte nas Escolas e Comunidades, em que ocorriam oficinas de violão, de dança, de teatro, de circo nas escolas. E ali a gente teve uma série de situações, como por exemplo uma bailarina cadeirante, uma aluna que era cadeirante, mas que tinha um sonho de se tornar bailarina, e aí junto com a professora a gente desenvolveu toda uma situação para que ela se sentisse incluída, e assim o foi, e foi feita uma apresentação com todos os alunos, né, fazendo sua coreografia em função dela. Né, a gente teve o caso de um aluno que não se comunicava, não falava nas aulas, nada, 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 mas entrou na oficina de violão e começou a se expressar pela oficina de violão, tocando violão. Então, eu costumo dizer que a cultura salva vidas, né? E eu comprovei isso. Então, foram diversas situações que a gente tem essa comprovação. E como agente cultural, a gente está sempre... buscando algo novo, alguma situação nova, ou escreve um livro, ou faz um projeto, ou toca, ou auxilia alguém em algum processo, faz uma curadoria, analisa um projeto. Enfim, a gente, como artista, a gente tem que ser sempre diverso. Né? E assim vamos seguindo atuando.
O livro Música Popular Brasileira, Uma Breve História, né? É uma obra que propõe a leitura da música popular brasileira. O que é que nós temos que descobrir mais em termos de valorização? Você pesquisou o Tom Jobim, né?
Exato.
Uma grande história, né?
Exato.
Mas há muito, muito mais, né?
Então, a história da música popular brasileira, ela tem várias situações, e eu analiso no livro, trago essa proposição da compreensão dos territórios, dos momentos políticos e sociais do país. Uhum. A música popular, ela tem essa virtude de servir como um documento histórico, né? Então, como ela se relaciona diretamente com o seu meio, com as pessoas que a produzem, com as pessoas que a absorvem, né? Com artista e público, tem que estar inteiramente conectados. Então, ela vai trazendo essas revelações. Por exemplo, a gente tem um primeiro arco de formação da música popular brasileira. Ela inicia com a população negra, com os batuques, né? A gente tem na formação histórica do Brasil os povos originários que aqui estavam, uhum. O povo branco que veio da Europa e o povo negro que foi trazido para ser escravizado aqui no continente americano. E aí a gente vai ter os encontros e cruzamentos, que eu falo no livro, que geram as suas transformações. Então, sobretudo o encontro da cultura branca com a cultura afrodiaspórica foi dando esse tempero dessa mistura da música popular brasileira. Então a gente tem nas origens os batuques dos negros, né, essa cultura afrodiaspórica, que era um momento de socialização, um momento de conexão com a sua religiosidade, e é uma religiosidade que canta e que dança, e que tem o corpo como um elemento fundamental na sua conexão com o divino. Então, essas características, elas vão transbordando, né, para a formação da música popular brasileira. Então, a gente tem os batuques, depois a gente vai ter a modinha, vai ter o choro, vai ter o samba, né? O choro, por exemplo, ele nasce como uma forma de tocar as danças europeias que aqui chegaram, né? Porque quando a gente tem a chegada da família real em 1808, junto da família real vem uma série de informações culturais que aqui ainda não existiam. Como, por exemplo, o piano. O primeiro piano brasileiro veio nas embarcações com a família real em 1808, né? E vieram também, na sequência ali no século XIX, uma série de danças europeias, que era uma novidade. As danças de par enlaçado. Até então, eram as danças em roda. E aí veio, por exemplo, a valsa, que aí os corpos já estão próximos, a mão do cavaleiro, na cintura da dama e assim por diante. Vem a polca, que, assim como a valsa, também é uma dança de par enlaçado, porém ela já tem uns pulinhos, outros elementos coreográficos. E aí o choro, ele vai surgir nesse processo, que a forma de tocar a polca vai dando origem à dança do maxixe, os passos coreográficos do maxixe vão influenciando os músicos a executarem musicalmente aqueles requebros que estão ali nos passos coreográficos, e isso vai dando um gingado, né, que vai dando origem à música do choro. Primeiro é o maxixe e depois vai se tornar o choro, que se estabelece como gênero musical com o pixinguinha. Pixinguinha que estabelece como o choro como música efetivamente, como gênero musical. Até então era uma forma de tocar a polca e as outras danças europeias. Então a gente vai tendo esse processo de formação que está muito vinculado ao território da zona central e portuária do Rio de Janeiro, né? Este mesmo território onde vive a população afrodiaspórica, né? Esses ex-escravos, esses pretos pardos, estão ali vivendo, né, nesse território, e naturalmente estão produzindo sua cultura, uma potência cultural, criativa, muito forte.
Eu vou pegar, né, só um gancho. Você falou em samba, você falou em piano também. Uhum. E quando nós tivemos o contato com o cantor Benito de Paula,
sim,
que esteve aqui no Uruçanga 2019, depois a gente produziu um show em Criciúma em 2000, na verdade, no Uruçanga 2009, depois 2019 em Criciúma. E numa entrevista falando com ele sobre samba, e aí veio o termo pagode. Ele nos deu um puxãozinho de orelha. Ele falou o seguinte: olha, pagode é casa de chinês, né? Pagode talvez uma extensão, né, da palavra samba, né? Porque na verdade nasceu samba, né? E o Benito foi responsável pela inclusão do próprio piano também no samba. E ficou bonito, né? Ficou um swing bom, não é? Ficou legal, né?
E isso são os encontros e cruzamentos que acontecem na cultura brasileira. Uhum. Porque o piano, ele vem mas para numa situação ainda erudita, né, para o Brasil. E aí o samba tá se formando aqui, que é com palma, canto e tambor, né? Só que quando um músico branco, tocador de piano, né, pianista, ouve aquela música, o samba, ele vai incorporando essas informações e vai transferindo para o seu instrumento. Né? Então, vai tendo esses encontros e cruzamentos. Né? Então, e isso é magnífico porque a gente percebe que essa cultura afrodiaspórica, ela transborda o seu território. Né? Então, a gente tem um primeiro grande exemplo, que é o Noel Rosa, que é um músico branco, mas ele não é... ele apenas tem a cor da pele branca, mas ele está ali nessa situação do Rio de Janeiro, nesse território do Rio de Janeiro, se permite ser inundado por essa cultura afrodiaspórica e começa a desenvolver o seu trabalho.
Uma coisa que não se pode ter com a música, eu acho que é o preconceito, né? A música não tem limite. Você pega o rock, por exemplo. Quantos concertos com violinos e orquestras inteiras tocando rock? Aí você volta no tempo, de onde que veio o rock?
Dos negros.
Exatamente.
E é interessante a gente observar essa questão do preconceito, ela também tem uma história dentro da música popular brasileira, porque o samba, os negros, sempre sofreram preconceito, exato, enfim, né? Tanto que a população negra precisou realizar várias situações para tentar fugir de uma repressão policial. O samba, ele nasce na Bahia, né, com os batuques de negros, enfim, e é trazido para o Rio de Janeiro através das tias baianas, né, que são mães de santo baianas que vêm para o Rio de Janeiro. E aí a gente tem o grande exemplo, a grande matriarca do samba, que é a tia Ciata, que atuava, né, no Rio de Janeiro, a sua casa era um terreiro onde tinha as festas dedicadas aos santos e tudo mais. E ali se praticava o samba de umbigada e tudo mais, e tinha essa prática musical ali. E aí, mas o samba sempre sofrendo preconceito e repressão policial. E aí a gente tem uma situação que o presidente da República na época, que era o Venceslau Braz, ele tinha uma ferida na perna, que não curava, os médicos tentavam e não fechava, não dava certo. Ele ficou sabendo, né, de uma mãe de santo lá do Rio de Janeiro, no caso a tia Ciata, que tinha boa fama de ser curandeira e tudo mais. Ela foi chamada, foi lá, aplicou suas ervas sagradas na perna do presidente e falou: durante 3 dias, lave com água e sabão, estará curado. Dito e feito, né? A partir disso, o respeito e a em retribuição, né, essa cura que ele buscava tanto, ele ofereceu diversas questões para ela, né? Como que eu posso compensar? Tal. Ela: não quero. Mas aí ele ofereceu, né, um trabalho, um emprego para o esposo da tia Ciata na gestão pública, junto ao gabinete da polícia. E aí esse gabinete da polícia também passou a compreender que o que se praticava na casa da tia Ciata não era nenhuma ilicitude. Então, foi se desenvolvendo esse respeito, né, por essa prática afrodiaspórica, da cultura afrodiaspórica. E ali, no terreiro, na casa de tia Ciata, um dos frequentadores era o Donga, né, que tocou com o Xinguinha nos 8 batutas e tal. E dali o Donga vai tirar, vai absorver e vai ajudar a compor a composição Pelo Telefone, que é o primeiro samba de sucesso gravado no Brasil. Outros sambas já tinham sido gravados, mas esse foi o primeiro samba de sucesso, que fez o sucesso no Carnaval de 1917. Né? Então, a partir daí, a gente vai tendo esse surgimento do samba, né? E que depois ele se transforma. Né? Ele ainda tem uma cara muito amachichada, né? Esse tempero ainda baiano, e depois com Ismael Silva, a turma do Largo do Estácio, ele vai ter uma nova roupagem rítmica, que é a roupagem que a gente tem até hoje nas escolas de samba e tudo mais. Porque daí o samba moderno do Rio de Janeiro nasce junto com as escolas de samba.
A bossa nova nasceu do samba? É uma extensão?
Com certeza. O que acontece? A gente tem esse primeiro arco de formação que vem até a Noel Rosa, né, que é a formação consolidação do samba, que é um processo que está muito ligado, como eu costumo dizer, ao barro do chão, né, ao território, aos morros e subúrbios. Né, aos morros e subúrbios, porque é o que foi para onde a população negra foi direcionada. Mas aí o que acontece? Depois do samba, a gente tem ali, já está ali a era do rádio, anos 40... início dos anos 50, a gente vai ter a Carmen Miranda, Dorival Caymmi, que traz essa informação da Bahia, a gente tem o o Luiz Gonzaga, que traz a informação do Baião. A gente passa por um período do samba de cotovelo ali, depressivo e tal, uhum. E aí vem a bossa nova. A bossa nova, ela absorve essa informação do samba, né, de toda essa história da música brasileira construída até então, mas ela surge pelo encontro entre Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto. Tom Jobim é o rapaz pianista que já morador da Zona Sul carioca, né, muito fã de Vila Lobos, né, que está tendo seu conhecimento musical formado com essas outras características mais formais, eruditas, né, através do piano, mas que está ali no Rio de Janeiro ouvindo toda essa música. O Vinícius Moraes é o poeta do livro, é o escritor, né, é o diplomata, que também é um carioca que absorve essa cultura, mas ele traz essa informação erudita. Então eles vão, do seu modo, no seu território, absorvendo essa informação do samba, da cultura brasileira, mas também trazem essas outras informações eruditas. Foram, e aí, isso tudo vai se formando.
Foram grupos pioneiros, né? Algumas populares, outros mais eruditos, né? Mas foram os caras que realmente fizeram a base dessa estrutura toda, né?
E isso tudo está acontecendo e ela ganha esse status nacional muito porque está no Rio de Janeiro. Porque tudo que acontece no Rio e São Paulo se torna nacional. Então, eles tiveram essa sorte, né, de estarem naquele local e os meios de difusão estarem ali também. Uhum. Né? Não à toa, se a gente conhece o Roberto Carlos até hoje, ouve, convive e admira até hoje, é porque a Jovem Guarda surge num momento em que a televisão está se popularizando. Uhum. Né? Então esses artistas dos anos 60, 70, que estão aí até hoje, né, eles foram difundidos de uma maneira tal que chegam nos lugares mais recônditos.
Programa, né? Jovens Tardes, imagina a televisão chegando e um programa daquele, uma novidade, todo mundo queria assistir.
Todo mundo queria assistir e, né, e todo mundo queria reconhecer e se reconhecer e se sentia reconhecido por aquelas músicas. Então, a gente tem a Jovem Guarda, a gente tem o Fino da Bossa com Elísio Jair Rodrigues. Né? Então, tudo isso está se difundindo, né, num momento de grande criatividade da música brasileira.
Nós entrevistamos aqui na Rádio Marconi, eu acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, um dos pais da bossa nova, inclusive. Eu estou tentando lembrar aqui o nome dele. Daqui a pouco eu
Se o João Gilberto veio aqui, esse é um.
Não foi o João Gilberto, mas tocou muito com o João Gilberto. Já eu vou lembrar aqui, a produção vai me ajudar. Nós conversamos com um dos pais da bossa nova aqui no programa. Quantas lindas histórias. Agora há pouco eu estava tentando lembrar quem foi o compositor da música Você Partiu. Agora é cinza. Você partiu, saudade me deixou. Naquela época eu fiquei imaginando, caramba, um branco, né? Um homem branco fez um samba tão bonito. Depois a Elza Soares também gravou e muitos gravaram. E impressionante como é bom. Como é bom a gente mergulhar na história, né? Ir lá atrás. Quando você falou do samba do Por Telefone, eu imagino que o nosso colega de trabalho, o Bruno Brunioli, conhece. Ele toca violão, gosta muito de bossa nova e é um pesquisador também.
Sim.
Frequentemente ele fala aqui de sambas de 1930, 40.
Sim.
Que legal,
sim.
Hein?
Né? E isso é interessante a gente observar, que a cultura afrodiaspórica é quem nos traz essa sensação de acolhimento e de mistura. Porque qualquer roda de samba, ela é muito acolhedora. Basta chegar e interagir. E isso se dá muito por quê? Porque Tia Ciata, como mãe de santo, era também conhecida como Tia Ciata de Oxum. Oxum é a orixá das águas doces, a orixá que é a protetora das barrigas em gestação, é a orixá do acolhimento. Então toda roda de samba é acolhedora, porque foi criada ali no terreiro de Tia Ciata. Né? Então, para a cultura afrodiaspórica, para essa lógica, essa cosmologia, o branco ele é muito bem recebido. Né? E isso a cultura brasileira tem como um todo. Gilberto Gil falava nisso, né? Que nós somos uma nação, uma potência acolhedora, nossa potência é de afeto, né? Então, nós acolhemos todos, a gente recebe essas misturas, isso está muito próprio da cultura dos povos originários também, de mistura, de acolhimento, de recepção. Isso é típico da cultura brasileira.
Eu fiz uma rápida pesquisa aqui, e os nomes relacionados à Bossa Nova trazem, claro, João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Roberto Menescal.
Roberto
Menescal. Nós o entrevistamos aqui. Ele contou, inclusive, a história do barquinho.
Sim.
Né? Uhum. Muito interessante a história do barquinho. Mas foi de uma simpatia assim, espetacular, né?
A Bossa Nova ela tem uma característica que é transferir para o palco aquilo que acontece
No cotidiano,
no apartamento, né, nas rodas entre amigos. Uma vez eu tive a oportunidade de assistir um show de Bossa Nova, acho que era a comemoração dos 40 anos da Bossa Nova, com Roberto Menescal, e ele contou no palco uma piada que eu não me arrisco a contar aqui no microfone.
Imprópria para a rádio.
Né? Então, quer dizer, se transfere. Uhum. Né? E isso é essa questão da cultura brasileira. Né? A gente faz amigos em qualquer lugar, a gente traz para qualquer ambiente essa proximidade. Uhum. Né? Isso é magnífico. Isso
música,
vem muito da cultura afro-diaspórica.
Ela aglutina, né? Ela tem esse poder de aglutinar. Né?
Com certeza.
Um grupo de músicos tem assunto para o dia todo. Ué, você sabe, você é músico também,
sim,
né?
Sim,
sim. Começa a conversar de causos e mais causos, bastidores. É sempre um ambiente muito bem-humorado, né?
Exato.
Tem história para
muito. Às vezes dá umas brigas, mas...
É verdade, verdade. Bem, 11h54, nós temos tempo ainda. Gostaria que você falasse um pouquinho do livro, né, que vai ser lançado em Uruçanga. Uhum. Né? E essas histórias estão no livro também, essas suas pesquisas, imagino que
sim,
grande parte.
Sim,
né?
Sim. No livro, é um livro de bolso, uma edição de bolso. Então, eu busquei trazer uma linguagem bem acessível. Né? Claro que não dá para contar todas as histórias, mas eu vou traçando uma linha cronológica, né? Falando muito dessa questão do território, né? Dos momentos, enfim. Porque quando a gente pensa a música popular brasileira, tem isso que eu já tinha comentado, né? Que é pensar um momento político, econômico e social. Uhum. Né? Dependendo da fase da música popular brasileira, a gente vai falar de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, do governo Lula, da ditadura militar, enfim. Uhum. Então, isso tudo eu vou apresentando no livro. Ele tem duas novidades, que tem dois QR Codes, que um QR Code leva para uma playlist, onde todos os exemplos que eu cito, todos os exemplos musicais que eu cito no livro, podem ser ouvidos através dessa playlist. Então eu estou lá falando de Roberto Carlos, da Bossa Nova, do samba, tem lá as gravações para o leitor poder estar interagindo e escutando aquilo que está sendo descrito no livro.
Que legal.
Tem também um QR Code que leva para um audiobook, né, que é a versão narrada do livro, uma questão de acessibilidade. Uhum. E aí no dia 25, quarta-feira, às 18h30, na Casa do Colono, ali no Parque Municipal, eu vou estar fazendo uma breve palestra, né, eu estou chamando de um bate-papo, apresento essas informações gerais, né? Essa linha cronológica geral da história da música popular brasileira. Mas é um convite para que todos possam ir lá e conversar, interagir, porque a música popular ela traz muito essas memórias. Né? Então, determinados repertórios do livro, muitas pessoas vão se identificar, tipo, ah, Carmen Miranda, minha avó sempre falava, minha mãe ouvia, né? Tem o repertório do rock nacional, que já é mais presente. Enfim, muita música atual. Enfim, Roberto Carlos tem bastante coisa. Então, uma oportunidade para a gente estar dialogando, conversando, apresentando essa obra, esse livro, que vai ser distribuído gratuitamente. Quem estiver presente lá vai receber um exemplar gratuitamente. E vai ser um evento muito, muito bacana.
Legal. Quarta-feira, próxima quarta, dia 25, na Casa do Colono, Parque Municipal, 18h30. Né? Que conversa boa. Música popular brasileira, uma breve história. por Clairton Rosado. Obrigado, Clairton. Muito sucesso e conte conosco também.
Obrigado, obrigado à Rádio Marconi. E gostaria de fazer um agradecimento especial à Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte de Uruçanga, nas pessoas da Vanessa e da Eliana, né, que são super parceiras, estão acolhendo esse projeto. Já tive, em janeiro, fiz apresentei um outro projeto aqui também com a parceria delas e que estão desenvolvendo um excelente trabalho aqui em Uruçanga. E é sempre bom tá próximo, né, de pessoas que trabalham bem, né, que estão em prol da cultura. Né, Uruçanga está de parabéns.
Isso aí. Obrigado, Clairton. Sucesso, obrigado. Viu? Legal, hein? Falar de música, da nossa música popular brasileira, pessoas que pesquisam, né? Que reúnem esses elementos tão importantes no desenvolvimento da música, né? E eternizam também essas pesquisas para a gente. Facilitam, né? Liquidificam tudo isso para a gente ter aí mais concentrado, né?